Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus agora no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Está escrito: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia, a terceira maior cidade do Brasil. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento espiritual. E quando eu terminei de pregar, uma das repórteres da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? Eu disse: é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto incrédula, perguntou assim: mas o senhor acredita que ainda hoje nós possamos experimentar um reavivamento espiritual? O senhor acha que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação inteira? Eu disse: eu creio nisso. E ela então voltou a perguntar: mas o senhor pode me dar pelo menos uma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter dois exemplos. Eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês se lembram que, como resultado do iluminismo, a Europa foi varrida pelo ateísmo. Na Inglaterra, por exemplo, no século XVIII, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Prevalecia a imoralidade. Para ter uma ideia, em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. Todos apostavam no fracasso irremediável da igreja. Quando todos, entretanto, olhavam para a igreja e viam-na como um vale de ossos secos, Deus começou a mover um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam constantemente para buscar a Deus, para orar a Deus, para acertar a vida com Deus. Houve um clamor na alma desses estudantes para que Deus visitasse a Inglaterra, para que Deus derramasse o seu espírito sobre a Inglaterra, para que Deus levantasse a igreja da Inglaterra. E foi numa reunião de oração, de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração os céus se fenderam. E o Espírito Santo desceu com grande poder sobre aquela reunião de oração. Aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo e foram levantados por Deus e começaram a pregar com poder, com graça, com autoridade. As igrejas se encheram de pessoas famintas para ouvir a palavra de Deus. Nas ruas, as pessoas se acotovelavam disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Em alguns meses, toda a Inglaterra foi varrida por esse poderoso avivamento espiritual. Milhares, milhares de pessoas convertidas. E os historiadores afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu falei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que todos vocês acompanharam como a Romênia sofreu duramente sob o governo carrasco de Ceausescu e sua mulher. Para ter uma ideia, naquele país o próprio governo usava adolescentes no seu programa de prostituição, sem que os pais ou mesmo essas adolescentes pudessem se inconformar com isso. A miséria, a pobreza, a opressão dominava aquele país. O que talvez alguns não se lembrem aqui é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam aqui é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, na cidade de Timisoara, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor, fazendo um verdadeiro cordão de isolamento. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista, à boca da noite, comprou velas e as distribuiu para os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou, com as suas metralhadoras e fuzis, e começou a atirar impiedosamente nos crentes, deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta assim: "Você está arrependido, jovem?" Ele disse: "Não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela." Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio firmemente, firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento espiritual nos nossos dias. A crise nunca foi impedimento para a ação de Deus. É quando todos os recursos da terra se esgotam que Deus muitas vezes se manifestou extraordinariamente para levantar a sua igreja, ainda que das cinzas, ainda que transformando um vale de ossos secos num poderoso exército. O texto que eu acabei de ler nos fala sobre isso. E eu quero falar para vocês nesta noite sobre 4 verdades nesse texto. Primeiro, é que o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, que o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. E quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos tratar desse primeiro assunto, então. O avivamento é uma promessa de Deus. Volte seus olhos comigo para o verso 3. "Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes." Note você que essa promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Derramarei. Quem está prometendo isso não é um homem. Quem está prometendo isso não é uma igreja. Quem está prometendo isso não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo isso é o Deus Todo-Poderoso, que não pode falhar e que não pode mentir. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Lá no passado, o Sinédrio tentou impedir o avanço da igreja, açoitando, prendendo, intimidando. Mas quanto mais se acuava e perseguia a igreja, mais ela crescia. Lá no passado, os imperadores romanos tentaram impedir o avanço da igreja, crucificando, queimando em praça pública, jogando nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Na verdade, como diz um cântico pentecostal, é obra santa, ninguém detém. Nada, nem ninguém, nem neste mundo, nem no vindouro, pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É o Deus que prometeu, e ele é fiel para cumprir. Mas em segundo lugar, queridos, essa promessa, além de segura, ela é também abundante. Volte comigo os olhos para o verso 3. "Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes." Notem 2 figuras aí: derramar e torrentes. Ambas as figuras descrevem algo profundo, profuso, abundante, caudaloso. Sabe qual é o maior problema nosso? É que às vezes nós limitamos a obra de Deus à nossa experiência. Às vezes nós julgamos que tudo quanto Deus tem para fazer, quer fazer e pode fazer, é o que nós já experimentamos. E eu quero dizer para você que Deus tem mais, tem muito mais. Para mim, o ponto culminante das orações do apóstolo Paulo, que foram tão audaciosas, está lá em Efésios 3:19. Paulo está preso, e ele tem a audácia de orar e pedir para Deus, para que sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto para você, quem é Deus? Se eu pudesse apenas recordar os atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus os tem, mas nós poderíamos dizer que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas se eu perguntar, mas qual é o tamanho do que Deus criou? Eu só sei de uma coisa, e você também, que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos dizem que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra do universo. Ora, Deus é maior que o universo. Deus é transcendente. E agora Paulo está orando para que você, frágil vaso de barro, seja tomado de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa, mas Paulo devia estar delirando na cadeia. E logo no verso 20 ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele, portanto, seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e para todos sempre. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. E eu queria ilustrar isso de novo para você. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 crianças para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas pensavam que essa mulher não tinha condições de criar os filhos, aconselharam-na a dar a metade dos filhos para alguém terminar de criá-los, mas ela não abriu mão dos filhos. Até que o 5º filho disse para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E foi para Boston, Massachusetts. Lá encontrou um emprego numa sapataria. E um dia o seu professor de escola bíblica dominical, Edward Kimball, vai àquela sapataria e leva esse moço a Cristo. Um dia esse moço está numa igreja e o pregador disse mais ou menos assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia ele pregava em Chicago e 2 senhoras idosas da igreja metodista disseram para ele, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por quê? E elas responderam, para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou numa casa, fechou a porta do quarto, se ajoelhou, e ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que ainda que desse para ele todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, ele jamais aceitaria. E quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a vida dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos, o homem que a partir dali levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Deus é o mesmo, Deus pode fazer o mesmo. Ele prometeu derramar poderosamente, copiosamente, do seu Espírito. O avivamento é uma promessa de Deus, segura e abundante. Mas em segundo lugar, irmãos, esse texto nos fala de uma segunda verdade. O avivamento não é apenas uma promessa de Deus, o avivamento é uma necessidade da igreja. Volte os olhos outra vez para o verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Note você que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. Por que que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para mim, pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque não há vida sem água. Não há vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos, você pode ter tecnologia, você pode ter pastores cultos, você pode ter música de qualidade, você pode ter toda a estrutura humana, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus ali, nem sequer uma vida pode ser salva. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon quando disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma pessoa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos que depender mais dele do que dos nossos recursos. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, eu convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ou do pecado, da justiça e do juízo. E talvez um dos grandes dramas nossos hoje, irmãos, é que nós estamos perdendo a consciência de pecado. Nós estamos anestesiados. A igreja está se tornando cada vez mais parecida com o mundo. A igreja não tem mais sido um povo santificado, desejoso de andar na intimidade com Deus. Hoje, a comunicação mais comum é a pessoa falar assim: não, isso não tem nada a ver, todo mundo faz, os tempos mudaram, hoje é diferente. E a igreja vai se tornando cada vez mais parecida com o mundo. Alguém já disse: fui procurar o mundo, o encontrei na igreja, fui procurar a igreja, a encontrei no mundo. Alguém disse certa feita que a igreja é como a arca de Noé, se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro dentro. Nós precisamos do Espírito Santo, queridos, porque falta hoje choro pelo pecado, falta arrependimento verdadeiro, falta tristeza pelo pecado, falta angústia na alma, falta uma consciência profunda de que o pecado é maligníssimo aos olhos do Deus Santo. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte. Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus agora, e o pecado lança a alma do homem no inferno, se ele não se arrepender. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, queridos, a água é necessária para matar a sede, matar a sede. E eu quero dizer que você pode ser o pastor mais culto, você pode ser o pastor mais influente, você pode ser o crente de maior projeção na sua igreja, na sua cidade, você pode morar no apartamento mais bonito dessa cidade, você pode andar no carro mais luxuoso dessa cidade, você pode ter a conta bancária mais robusta dessa cidade, você pode ter os títulos mais pomposos dessa cidade. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, há um vazio na sua alma. Nada, nem ninguém pode preencher esse vazio, a não ser o Espírito Santo de Deus. Cargos não satisfazem, posições eclesiásticas não satisfazem, posição social não satisfaz, dinheiro não satisfaz, prazeres não satisfazem, só o Espírito Santo de Deus pode encher o vazio do nosso coração. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, é que o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Volte os olhos comigo para o verso 3, novamente. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas figuras aqui. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Eu não sei se você já viu uma região árida, falta de chuva, solo esturricado, terra rachada, a relva acabada, o gado morrendo de fome e de sede, tudo clamando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, o desespero, a agonia. Você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói, reclama. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, você jejua dois dias, você jejua três dias, você jejua uma semana. Eu conheço gente que já jejuou 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando é que nós vamos ter um avivamento, irmãos? É quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Olha para a igreja contemporânea hoje. Escute a pregação hoje. E parece-nos que a pregação hoje é que você deve ter sede das bênçãos de Deus. As pessoas estão querendo correr atrás da bênção, mas não querem um abençoador. Elas querem coisas, elas não querem Deus. Na verdade, a pregação contemporânea é centrada no homem e não em Deus. Não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas a vontade do homem tem que prevalecer no céu. As pessoas querem as dádivas de Deus, mas não querem o Deus das dádivas. E avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. Avivamento não é sede de coisas, avivamento é sede de Deus. Avivamento não é sede de prosperidade, avivamento é sede do eterno. Nós vamos ter um avivamento quando nós tivermos sede de Deus. E é por isso que você não lê nem na Bíblia, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por intensa vida de oração. De oração. Querer avivamento sem ser movido para buscar a Deus em oração, queridos irmãos, é querer atropelar o processo, colocar o carro na frente dos bois. É impossível, é impossível. Sabe por quê? Porque Deus derrama água sobre o sedento, Deus derrama suas torrentes sobre a terra seca. E quando eu olho para a história, eu vejo quantos momentos importantes Deus começou a mover o seu povo para orar. E às vezes uma pessoa, queridos, eu fico olhando, por exemplo, nos mais importantes avivamentos da história da igreja que aconteceu no país de Gales, no ano de 1904. Naquele ano, o que prevalecia naquele país era a febre do futebol, como está acontecendo hoje. Os estádios lotados e as igrejas vazias. As pessoas se envolviam nas bebedeiras, nos bares, nas esquinas, as diversões muitas, as igrejas vazias. E tudo começa quando um adolescente entra no escritório pastoral e vê o seu pastor, já idoso, de rosto no chão, clamando e chorando, diz: meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. Esse moço era Evan Roberts. Ele estudava numa cidade vizinha. E quando chegou no domingo, ele vai à igreja, e enquanto o pastor pregava, o coração dele queimava, 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 queimava. E ele era inexperiente, ele era neófito, ele não tinha maturidade espiritual, mas ele tinha um coração cheio de calor espiritual. E quando terminou o culto, ele foi procurar o pastor e disse: pastor, durante o culto eu senti uma vontade enorme de voltar para a minha cidade, começar uma reunião de oração na segunda-feira, mas eu não sei se isso é a voz de Deus, eu não sei se isso é a orientação do diabo. E o pastor sabiamente olhou para ele: meu filho, se é para orar, você volta. Porque o diabo não manda ninguém orar, não. Se é para orar, você volta, Deus está falando com você. Pode ir, começa a reunião de oração lá. E ele voltou para a cidadezinha dele numa segunda-feira, ajuntou os jovens da igreja. E sabe, irmãos, quando Deus visita o seu povo, você esquece o relógio. Deu 10:30 da noite, quando a reunião de oração terminou. Na terça-feira, a igreja estava em peso. Na quarta-feira, uma multidão. Para encerrar a conversa, no sábado, o comércio da cidade fechou. Porque ninguém queria saber de outra coisa, senão buscar a presença de Deus. Em 6 meses, esse avivamento varreu todo o país, mais de 100 mil pessoas convertidas. A situação foi tão magnífica que os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas cheias. Os bares tiveram que fechar as portas, os prostíbulos tiveram que fechar as portas, os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Deus visitou aquele país, porque um adolescente teve coragem de começar a orar e dizer como seu pastor: meu Deus, dobra a minha vida, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Eu não sei se você já leu, como disse hoje à tarde, a história do avivamento na missão Quassis Abando. Pastor Hélio Stiggin pregou lá por volta de 12 a 14 anos, com resultados pífios, resultados magros, resultados pequenos. Ele armava sua tenda e pregava para a tribo Zulu, um povo animista, feiticeiro, que
via de regra, violento, quando dois homens travavam a guerra, uma batalha corporal, um tinha que matar o outro, abrir o corpo, chupar o sangue do fígado para mostrar virilidade. E um dia o pastor Hélio estava pregando, aproxima-se dele uma mulher, aflita, angustiada, e diz, o senhor está pregando aí que o seu Deus tem todo o poder? O pastor diz, foi isso que eu preguei. E ela aliviada diz, então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha lá em casa endemoniada, amarrada num tronco, um arame, igual um bicho, igual uma fera selvagem. Vamos lá então para o seu Deus libertar minha filha. E o pastor Ernest Ching disse que naquele momento ele sentiu um calafrio na espinha. E ele pensou, meu Deus, isso não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega naquela casa, aquela moça estava com uma fera selvagem, amarrada com arame, num poste, num tronco, furiosa, ensanguentada. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros missionários, não conseguiram. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá, tiveram que devolver a moça no estado pior. E o pastor Elo tomou uma decisão na vida, eu vou abandonar a obra missionária, eu vou voltar para o meu país, eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas, ele foi movido pelo Espírito de Deus a pensar o seguinte, não, você não tem que mudar-se daqui, você tem que buscar poder para continuar aqui. E ele parou tudo que estava fazendo. Começou a buscar Deus. Começou a buscar Deus. Começou a acertar a vida com Deus. E ele chegou ao ponto de, nos últimos 3 meses, reunir-se 3 vezes por dia. E eles não conseguiam nem sequer orar mais, só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que veio sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, como disse hoje à tarde, numa dessas reuniões de oração, uma jovem se levanta no meio do auditório e começou a dizer, Deus, o Senhor fez no passado, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Naquela semana, numa reunião de oração de manhã, os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa e libertar aquela moça. E ele conta nas suas experiências, eu estive lá vendo isso em loco, que a partir daquele dia, os feiticeiros iam correndo, chorando, sem que ninguém fosse lá falar com eles, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 50, 100, 150, 200 pessoas na porta de cada um deles, com pressa para acertar a vida com Deus. Aos borbotões, as pessoas vinham ao Jesus. Porque na verdade, antes disso, as pessoas começaram a buscar a Deus, a acertar a vida com Deus, a ter sede de Deus. Oh, irmãos queridos, as reuniões de oração estão morrendo nas nossas igrejas, estão no CTI nas nossas igrejas, não há fome de Deus, não há sede de Deus. E avivamento, queridos, é sede de Deus, é fome de Deus, é necessidade desesperada da presença manifesta de Deus. Mas, queridos, eu queria terminar dizendo que é uma última verdade nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Veja comigo, o primeiro resultado é um crescimento numérico expressivo. Olha o verso 4 comigo. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Oh, queridos, as nossas igrejas precisam disso. Eu tenho chorado diante de Deus por ver algumas coisas acontecendo ao redor do mundo. Há poucos dias, um pastor fez uma viagem comigo, lá no Brasil, e esse pastor chorava muito e disse, Pastor Hernandes, a minha denominação não conseguiu batizar uma pessoa por igreja, em média. Não conseguiu receber um membro novo, em média, por igreja. Há igrejas que estão diminuindo, perdendo membros, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Há uma esterilidade, irmãos. Há uma esterilidade. Há falta de poder. As pessoas entram, mas não são impactadas. Elas ouvem, mas não são sacudidas. As pessoas chegam, mas elas não veem entusiasmo com Deus, elas não veem vibração, elas não veem brilho nos olhos. Quando Deus visita o seu povo, queridos, a igreja começa a crescer. Os descendentes de Abraão começam a brotar como salgueiros junto às correntes das águas. Aos borbotões as pessoas vêm. Porque quem traz é o próprio Deus. Quem faz a obra é o próprio Deus. Quem converte o coração é o próprio Deus. É Deus quem faz a obra. Nós temos que depender mais dele. Eu não sei quantos aqui já ouviram. Pastor Ronaldo de Almeida Lidório. Ronaldo é um missionário brasileiro. Hoje penso uma das pessoas com mais projeção na área missionária no mundo. E nós acompanhamos o ministério dele desde a época de seminarista. Ele era muito jovem ainda quando ele foi com a sua esposa para a África, para Gana, para plantar uma igreja entre os concombas, um povo animista, um povo ágrafe, que nem era localizado direito no mapa. E ele foi para lá e passou vários dias, semanas inclusive, atravessando matas, pântanos, alagados, para localizar esse povo. Quando chega e localiza esse povo, os concombas, ele passa ali 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí mudaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava, qual é o seu nome? Ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta, quem é o seu Deus? Ele respondia, ajunte o povo da sua aldeia que eu lhe contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Era o melhor exórdio que ele podia ter. Desta maneira, uma mulher de uma outra aldeia, ouvindo que estava lá em Coni um homem chamado Umborbe, faz uma viagem a pé de 3 dias, com a sua filhinha de 7 meses enrolada num lençol à beira da morte. Ela chega em Coni e pergunta para o Ronaldo assim, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo diz, sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança, tinha ferida da cabeça aos pés, a pele já quase necrosada, e ela disse, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peço o seu Deus para curar minha filha. E o pastor Ronaldo pega aquela criança nos braços e diz, Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo e verdadeiro, esse povo não sabe que o teu filho venceu a morte e tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, cura esta criança para testemunho do teu nome, para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho. Embrulhou de volta a criança, devolveu aos braços da mãe. A mãe pegou o caminho de volta para sua aldeia, 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia, desembrulhou a criança. Nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia, ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou sequer um dia sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros vinham chorando, confessando seus pecados. Ele ficou ali pouco mais de 4, 5 anos, plantou 14 igrejas com mais de 4 mil pessoas convertidas. Hoje já são mais de 40 igrejas. Com dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Como nós precisamos disso, irmãos. Como nós carecemos disso. Deus pode fazer mais num dia de avivamento do que nós conseguimos fazer no braço da carne, em anos e anos de trabalho. Segundo o resultado do avivamento, olha comigo o verso 5. É o testemunho verbal dos crentes. Um dirá, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O que que acontece, queridos? O Instituto Moody fez uma pesquisa e descobriu que apenas 5% dos crentes já tiveram a experiência de levar alguém pessoalmente a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. Em tempo de avivamento não é assim. As crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, os seminaristas, os missionários, os pastores, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Você imagina o que é isso? Na rua, nos becos, nas praças, nos hospitais, nas universidades, nas empresas, nas indústrias, no campo, por todo lado, em todo o tempo, os crentes se levantando dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Essa mensagem teria a velocidade de um rastilho de pólvora e haveria um impacto nas nossas cidades. Sabe, amados, talvez você possa argumentar assim: bom, mas eu não sou pastor, mas eu não fiz seminário, mas eu não fiz um instituto bíblico, mas eu não sou um perito, mas eu não tenho experiência, mas eu não sei muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: você sabe tudo quanto uma pessoa precisa para ser salva. Tudo! E se você não sabe nada, talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Abra sua boca, irmão, porque o poder não está no seu argumento, o poder não está no seu conhecimento, o poder não está na sua metodologia, o poder está na palavra do Deus vivo. A palavra de Deus é poderosa e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu cheguei no seminário de Campinas, no ano de 1978, eu vim da roça, do interior, cheguei em Campinas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e uma missionária americana fez amizade comigo e disse assim: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes, uma escola muito bonita, militar. E eu chegando no seminário, coração cheio de fogo, pela graça de Deus, o Senhor tem mantido, e eu fui com ela para lá, e a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi um cadete, um soldado, com a sua farda engomada, bonita, com o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão. E eu me aproximei de João Miguel Corpas e perguntei: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E esse rapaz, faltou pouco me bater, ele blasfemou muito, ele me insultou demais, e diz: eu não acredito nessa tolice, eu não acredito nessa bobagem de Deus, e eu não quero ser incomodado. E eu confesso para vocês que eu perdi o rumo de casa ali, por um momento eu perdi o rumo de casa, eu não sabia o que fazia, se eu saía, se eu ficava, se eu falava, se eu calava. Mas antes de ir embora, Deus me deu coragem, eu disse para o João Miguel assim: João Miguel Corpas, antes de sair da sua presença, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer três coisas. Primeiro, Deus existe. Você acredita nele ou não, Deus existe a si mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe a si mesmo. Segunda coisa que eu preciso lhe dizer é que esse Deus ama você, cara. E ele ama a tal ponto que ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo, vir ao mundo para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu tenho que lhe dizer, João Miguel Corpas, é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E ó, perna para quem te quer. Ah, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava de forma alguma é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou lá e disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu falei: será que ficou ofendido? E eu fui para aquela casa pensando mil coisas. Quando eu cheguei na casa, João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e correu na minha direção. Me segurou pelos braços, quase me tira do chão. E com lágrimas nos olhos, ele disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo durante os 4 anos de seminário, ver o seu batismo, testemunhar de quantas pessoas ele levou a Cristo. Mas quando terminou o seminário, eu fui embora, eu não tive mais contato com João Miguel Corpas. Há 2 anos, pregando uma grande conferência da CEPAL, lá em Águas de Lindóia, uma pessoa se aproxima de mim e perguntou assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria tanto de saber notícias dele. Ele respondeu: eu sou amigo dele. Falei: como é que está a vida dele? Ele me disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, vai ser um general. Segunda coisa, é que João Miguel Corpas é pastor, ele é um ministro do Evangelho, Ele é um pastor da Assembleia de Deus. E na semana seguinte, eu estava marcando um encontro com ele em São Paulo, para me apresentar à esposa dele. Há poucos dias eu fui a Santos, jantar com a família dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E Deus me ensinou, mais uma vez, abra sua boca e Deus a encherá. Não perca as oportunidades. Levante para falar, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Não se omita, porque esta palavra é viva. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma vidas. Mas há um último resultado que eu quero partilhar com vocês. O primeiro deles é o crescimento numérico. O segundo deles é o testemunho verbal dos crentes. E o terceiro e último resultado que eu vejo no texto é um testemunho de vida. Olha o versículo 5 ainda. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Por sobrenome, tomará o nome de Israel. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje. Quando você vai ver a vida que leva, você fica em dúvida. Como é que trata o marido? Como é que trata a esposa? Como é que trata os filhos? Como é que trata os pais? Como é que lida com o dinheiro? Como é que lida com o sexo? Como é que lida com a vaidade pessoal? Mas quando nós experimentamos um derramar do Espírito Santo de Deus, irmãos, as pessoas não apenas falam, elas demonstram. Hoje há um grande abismo entre o que as pessoas falam e o que as pessoas vivem, o que elas professam e o que elas praticam. Mas em tempos de avivamento, há uma coerência entre o que a pessoa fala e o que ela é. Você sabe disso hoje, irmãos? A igreja evangélica hoje está sendo mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa do seu exemplo. Você fala hoje que é um pastor, em vez de se abrir porta para você, fecha portas. Eu vou todo ano no Canadá, todo ano. E nos últimos 9 anos, toda vez que eu chego e falo, eu sou pastor, me pergunto o que é que eu vim fazer, eu sou pastor, vim pregar a palavra de Deus, me levo para uma sala especial, para uma entrevista mais detalhada. Parece que você é caloteiro. Algumas empresas, se você vai comprar um produto e dizer que é crédito, falar que é pastor, acaba o negócio na hora. Acaba. Porque se é pastor, é sinônimo de caloteiro hoje. Lá no Brasil fizeram uma pesquisa recentemente que as três classes mais desacreditadas do país são os políticos, a polícia e os pastores. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente, de um avivamento que traga uma faxina ética para o Brasil, para o Portugal, para a Europa, para o mundo inteiro. Para que Deus levante a sua igreja, para que Deus restaure a sua igreja, para que Deus renove a sua igreja, para que Deus revista a sua igreja de poder e autoridade espiritual. Mas eu quero concluir dizendo para você que eu não tenho dúvidas de que esse assunto avivamento não é um assunto fácil de ser entendido hoje. Esse termo é um termo até perigoso hoje. Em muitos lugares, quando eu falo de avivamento, as pessoas pensam que eu estou falando de esquisitice, que eu estou falando de histeria coletiva, que eu estou falando de maluquice espiritual, que eu estou falando de importar as últimas novidades do mercado da fé. E eu gostaria de dizer para você que quando eu falo em avivamento, eu não estou pensando em nada disso. Eu estou pensando exatamente no que preguei aqui hoje, uma volta para Deus, de todo o coração. Quebrantamento, arrependimento, oração, sede de Deus, vida com Deus, vida para Deus. Nós precisamos disso. Porque às vezes, irmãos, nós corremos um grande risco, porque um grupo se extremou para o lado de cá, então eu extremo para o outro lado de lá. Ah, porque então agora estão falando que avivamento é essas doideiras todas, então eu não quero saber de avivamento mais. Ah, porque estão fazendo isso em nome do Espírito Santo, então eu não falo mais de Espírito Santo. Irmãos queridos, eu não quero nada, 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 nada que não venha de Deus. Mas eu quero tudo, tudo, tudo que vem de Deus. Eu não quero ir além, mas eu também não quero ficar aquém. Nós não temos que ter medo de Deus, não ter medo do Espírito Santo de Deus, não ter medo da obra de Deus, se nós estivermos completamente cingidos pelas Escrituras Sagradas. Nós queremos sim um avivamento, mas um avivamento que venha de Deus, que venha do trono de Deus, que seja regulamentado pela palavra de Deus, numa vida consagrada ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a maior necessidade nossa. Essa é a maior necessidade sua, essa é a maior necessidade minha, essa é a maior necessidade da igreja em Portugal, essa é a maior necessidade da igreja no Brasil, essa é a maior necessidade da igreja no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus fenda os céus e derrame sobre nós torrentes copiosas do seu Espírito. Curva sua fronte, por favor. Vamos falar com Deus. Eu não sei como é que você veio para este encontro. Eu não sei como é que você está. Talvez angustiado, talvez frustrado, talvez até decepcionado, talvez até pensando em retroceder, até em desistir. Há uma sequidão, há um deserto, há uma aridez. Talvez a sua própria vida está muito seca, muito árida. Talvez você tenha pregado semana após semana, mas não vê frutos. Talvez você chora, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Eu creio, irmãos, eu creio firmemente que Deus pode nos visitar com a sua presença manifesta, poderosa, extraordinária, e Deus fazer uma obra nova no nosso coração. Quem sabe encontrar alguém aqui com o coração sedento, sedento, desejoso. Quem sabe Deus levante alguém aqui para entrar na brecha. E de repente essa pessoa vai ser como que um graveto seco a pegar fogo. E Deus vai começar a incendiar muitos corações. Quem sabe comece aqui nesta pátria lusitana um mover de Deus, um despertar do Espírito Santo de Deus, para uma busca intensa de Deus. Quem sabe isso vai mudar a sua vida, a sua família, a igreja que você pastoreia, vai influenciar sua cidade, seu país e o mundo. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que Tu te reveles a nós, nos dando um sinal do Teu favor. A Tua vinha está murcha, Senhor. Estamos aflitos, angustiados, porque vemos o mal prosperar, as falsas religiões avançando, a igreja fraca, tímida, com frutos tão escassos. Falta autoridade, Deus, falta poder, falta unção. Por amor do Teu nome, Deus, na Tua ira, lembra-te da misericórdia e aviva-nos, e restaura-nos, e renova-nos, e reveste-nos, em nome de Jesus. Nós não queremos passar o resto dos nossos dias sem experimentar essa visitação poderosa do Teu Espírito. Nós não queremos apenas ouvir falar que Tu fizeste no passado, porque Tu és o mesmo Deus, Tu podes fazer hoje, outra vez, faz de novo, Senhor, faz de novo, Deus, faz de novo, Senhor. Certamente Tu amas mais a Tua igreja do que nós conseguimos amar. Certamente Tu estás mais interessado em derramar do Teu Espírito do que nós em receber este derramamento. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, volta o Teu rosto para nós, dá-nos um sinal do Teu favor, inflama a nossa alma. Não permita que a gente volte para a mesmice. Não permita que a nossa alma seja um campo árido e seco, em nome de Jesus. Derrama essas torrentes sobre a nossa vida. Rega a nossa alma, Deus, com essas chuvas abundantes do Espírito Santo. E faz de nós, Deus, instrumentos nas Tuas mãos para levar esta palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor, e pregar na autoridade e no poder do Espírito Santo e ver com alegria vindo muitas e muitas pessoas a Cristo Jesus para o louvor da Tua glória. Que seja assim, Senhor, para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia.